Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com. Os argentinos poderão voltar a entrar nos Estados Unidos sem visto, como acontecia nos anos 90. Nesta segunda-feira, a Argentina inicia o processo para se incorporar ao programa de isenção de vistos, ou a chamada em inglês Visa Waiver Program. Os cidadãos dos países participantes do programa podem entrar e permanecer nos Estados Unidos por motivos de turismo ou negócios por até 90 dias sem necessidade de visto. Os interessados em viajar precisam apenas preencher um formulário online, em vez de se submeterem a uma entrevista nos consulados norte-americanos. Por enquanto, o único país sul-americano incluído no programa de isenção é o Chile. Segundo a imprensa local, o início do processo será anunciado durante a visita a Buenos Aires da secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem. O governo argentino reduzirá impostos sobre exportação de grãos. O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou a redução das alíquotas de exportação sobre os grãos, principais commodities do nosso país. O mandatário fez o anúncio durante a abertura da mais importante feira do setor agrícola, a chamada Exposição Rural de Palermo. Nesse contexto, o chefe de Estado argentino qualificou os tributos, conhecidos aqui como retenções, como nefastos e sinistros, e assegurou que as reduções implementadas pela sua gestão são permanentes e não serão revertidas enquanto ele estiver no poder. Segundo detalhou Javier Milei, a tarifa cairá de 12% para 9,5% no caso do milho, de 7% para 5,5% para o girassol e, para o principal grão, a soja, será reduzida de 33% para 26%. Continua a forte nevasca no sul da Argentina. Em algumas áreas, a cordilheira chegaram a cair até 40 centímetros de neve em poucas horas. Em diversas regiões da Patagônia, há restrições de circulação e complicações nas estradas. Na rodovia número 151, na província patagônica de Rio Negro, quatro pessoas morreram em uma colisão ocorrida no meio da tempestade. Nesse contexto, um trabalhador rural sobreviveu aos riscos de congelamento graças aos seus cães. O homem foi identificado como Nahuel Vince, que se perdeu na localidade de Mencué, também província de Rio Negro. O peão se extraviou no meio do campo com a neve até os joelhos e começou a apresentar sinais de hipotermia. Ao cair no chão, os animais que o acompanhavam se deitaram sobre ele para aquecê-lo. Vince conseguiu enviar um pedido de socorro pelo celular e, após 5 horas, foi resgatado, segundo informaram meios jornalísticos locais.
Há uma semana do tarifaço, o governo reforça as negociações para chegar a um acordo com os Estados Unidos. As tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump começam a valer em 1º de agosto. E a partir desta segunda-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fará coletivas de imprensa todos os dias, às 11 horas da manhã, para detalhar as ações do governo. Desde a semana passada, já foram realizadas mais de 20 reuniões com 100 entidades do setor produtivo. O vice-presidente destacou a importância do diálogo nas negociações durante conversa por videoconferência com o secretário do Comércio dos Estados Unidos nessa quinta-feira. Segundo Geraldo Alckmin, o Brasil nunca saiu da mesa de negociação.
O Brasil nunca saiu da mesa de negociação, não criamos esse problema, mas queremos resolver. E ao invés de ter um perde-perde com inflação nos Estados Unidos e diminuição das nossas exportações para o mercado americano, nós invertermos isso, resolvermos problemas, aumentarmos a complementariedade econômica, integração produtiva, investimentos recíprocos, discutimos não bitributação.
Para Geraldo Alckmin, o aumento das tarifas é injusto.
Nós, o ano passado, exportamos para os Estados Unidos 145 milhões de dólares e importamos dos Estados Unidos 1,7 bilhão de dólares na área farmacêutica, que mostra, de novo, o grande superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil e a injustiça do aumento de tarifa num país que é parceiro, onde os Estados Unidos têm enorme superávit na balança comercial.
Alckmin anunciou que o presidente Lula vai sancionar nos próximos dias a lei que cria o programa Acredita Exportação. A ideia é ampliar e fortalecer a atuação das micro e pequenas empresas no mercado internacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja sofrendo perseguição no Brasil e disse que o líder norte-americano Donald Trump foi induzido a acreditar em mentiras. Segundo Lula, se Trump tivesse ligado para ele antes, certamente saberia o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. A fala de Lula foi feita durante um evento do novo PAC para urbanização de favelas, realizado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.
Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu certamente explicaria para ele o que está acontecendo com o ex-presidente. Mas ele foi induzido a acreditar numa mentira de que o Bolsonaro está sendo perseguido. O Bolsonaro não está sendo perseguido, ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, para matar o Alckmin.
O presidente brasileiro destacou ainda que os Estados Unidos e o Brasil têm 201 anos de relações amistosas e muito respeitosas. Por isso, estranhou quando o presidente norte-americano enviou uma carta anunciando a imposição da tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. No documento, Trump justifica a medida citando as ações na justiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no STF por tentativa de golpe de Estado. Lula disse ainda que o vice-presidente Geraldo Alckmin é um exímio negociador e está pronto para dialogar com Trump.
Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram. E você vai saber a verdade sobre o Brasil. E quando você souber da verdade, você vai falar, Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vamos ficar assim do jeito que está.
O governo brasileiro criou um comitê para discutir as taxações com o setor produtivo nacional. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, buscam uma solução diplomática com os Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O bairro Labirinto de Buenos Aires se prepara para celebrar o seu centenário. Se trata de Parque Chas, cujas ruas curvas se destacam no rígido traçado em quadras que caracteriza o plano urbano da capital argentina desde a sua fundação em 1580. Hoje, esta é uma das áreas mais cobiçadas pelo mercado imobiliário, pois tem muitas casas espaçosas, cercadas por ruas arborizadas e pequenas praças. O bairro leva esse nome em homenagem a Vicente Chas, o proprietário original dos terrenos e também responsável pelo seu desenho circular. O projeto apresenta uma planta radiocêntrica organizada em torno de uma rotatória central. Seu estilo foi inspirado nas chamadas cidades jardim da Inglaterra do final do século XIX. Outra peculiaridade é que várias das suas ruas têm nomes de cidades europeias, como Berlim, Cádiz, Dublin, Moscou, Belgrado e Genebra, entre outras. Em setembro, se completam exatamente 100 anos da sua inauguração e tanto o governo da cidade de Buenos Aires quanto organizações de moradores estão preparando celebrações. E passamos agora para os esportes. O piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, terminou na 19ª colocação no Grande Prêmio da Bélgica. "Não foi uma boa corrida, é preciso continuar trabalhando", disse o jovem corredor da Alpine após a sua 7ª prova de Fórmula 1 deste ano. No futebol local, já o Boca Juniors perdeu para o Huracán por 1-0 e acumula agora 11 jogos sem vitórias, a pior sequência da sua história, segundo as estatísticas. Por sua vez, o River Plate empatou por 0-0 com o San Lorenzo, no jogo que marcou o retorno do colombiano Juanfer Quintero, ídolo do clube daqui da Argentina. Outros resultados da terceira rodada são Sarmiento, que perdeu 0-2 para o Lanús, Independiente Rivadavia e Belgrano, que empataram sem gols, Unión y Tigre, que também empataram 0-0, o mesmo que Aldo Civi e Newell's. Já Rosario Central e San Martín também empataram no 0-0, o mesmo que Platense e Argentinos Juniors e também o mesmo 0-0 que Vélez e Instituto. Já Racing perdeu para o Estudiantes por 0-1 e Gimnasia de La Plata venceu 1-0 o Independiente. Por último, também 0-0 foi o resultado do confronto entre o Talleres e o Godoy Cruz.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apena es tu olvido y tu traición me suma en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Aquella tarde en que te vi, tu estampa me gustó, bebeta de arrabal, y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di, y fue tan solo por mi mal. Si fue sincero mi querer, que nunca imaginé la hiel de tu traición, que solo y triste, piba, me quedé sin amor y sin fe y derrotado el corazón. Después de libar traidora en el rosal de mi amor, te marchas engañadora para buscar el encanto en otras flores, y buscando la más pura, la de más lindo color, ciegas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Iniciamos agora a sessão dedicada a tratar de questões vinculadas ao cuidado da vida e da saúde. A Argentina é um dos países da região onde mais se fuma, segundo a Organização Mundial da Saúde. A epidemia do tabagismo continua sendo uma das principais ameaças à saúde pública global. O consumo de tabaco causa a morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo mais de 7 milhões dessas mortes diretamente atribuíveis ao uso do tabaco e cerca de 1,3 milhão devido à exposição à fumaça passiva. No seu relatório mais recente, apresentado há poucos dias, a Organização Mundial da Saúde destacou quais países da região tiveram mais e menos sucesso no combate ao tabagismo, com base na proporção de pessoas adultas que fumam. Por exemplo, destacou que 9% da população adulta no Brasil e 8% no México são fumantes, índices baixos em comparação com os 17% registrados em países do Cone Sul, como a Argentina, ou os 16% no Uruguai e no Chile. O estudo sobre a epidemia do tabagismo foi apresentado durante a Conferência Mundial sobre Controle do Tabaco em Dublin. Na ocasião, a OMS ressaltou a necessidade urgente de reforçar as políticas de controle do tabaco, especialmente diante da crescente interferência da indústria tabagista nos esforços de combate ao fumo. Entre as medidas apontadas como essenciais para combater a epidemia, os especialistas destacam o controle da indústria do tabaco, como objetivo de reduzir progressivamente a sua produção, a criação de ambientes livres de fumaça, Neste ponto, a Argentina carece de uma lei nacional que abranja todas as províncias, o que resulta num cumprimento bastante parcial. Também destacam a proibição da publicidade, porque no país a proibição da propaganda do tabaco é parcial, não total. E por quê? Porque ainda existe publicidade nos chamados pontos de venda, os quiosques, e também há ampla promoção por meio da internet e das redes sociais. Também se destaca a necessidade de um aumento do preço dos cigarros como medida populacional eficaz. Também a inclusão de medicamentos para a cessação do tabagismo no programa obrigatório de cobertura médica, porque atualmente muitas operadoras de saúde privadas se recusam a cobrir esses medicamentos, o que representa um obstáculo importante. Laranja da Terra pode ser aliada no controle de peso, aponta um estudo. São estudos em diversos países que apontam que o sobrepeso e a obesidade aumentaram nos últimos anos, especialmente entre crianças e adolescentes. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, pois está associada a uma elevada suscetibilidade a doenças crônicas como diabetes, níveis elevados de gordura no sangue, comprometimento cardiovascular e câncer. E a laranja da terra pode ser uma importante aliada no controle de peso e no processo de emagrecimento.
Fonte de fibras e rica em vitamina C, a laranja da terra pode ser uma importante aliada no controle de peso e no processo de emagrecimento. É o que aponta um estudo em andamento conduzido pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa. A cientista Elane de Oliveira, do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ, explica que o uso do extrato da casca do fruto é benéfico para melhorar os níveis de colesterol e triglicerídeos, além de reduzir a massa de tecido adiposo.
É sempre relacionado ao aumento de tecido adiposo branco, mas existe outro tecido adiposo marrom que, diferente do branco que acumula gordura, ele quebra triglicerídeo através de um processo chamado termogênese, que produz calor e aumenta o metabolismo, facilitando a perda de peso.
Como a ação do extrato da casca da laranja da terra na prevenção da obesidade ainda era restrita a células, os pesquisadores resolveram realizar novos testes. Os resultados, segundo a cientista, são promissores.
Nós estudamos o efeito do extrato da casca do citrus aurante, conhecida como laranja da terra, que tem um composto chamado sinefrina, que age no tecido adiposo marrom, melhorando a sua função e também melhorando a ação da insulina e de dislipidemia. E nesse estudo, felizmente, não observamos aumento de pressão arterial ou frequência cardíaca, mas continuamos estudando tanto os efeitos benéficos quanto possíveis efeitos adversos para garantir a segurança do seu uso. Afinal, não é por ser um produto natural que temos a garantia que ele não faça mal.
Estudos em diversos países apontam que o sobrepeso e a obesidade aumentaram nos últimos anos, especialmente entre crianças e adolescentes. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública mundial, pois está associada a uma elevada suscetibilidade a doenças crônicas como diabetes, níveis elevados de gordura no sangue, comprometimento cardiovascular e câncer. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Alerta de surto de hepatite A na Argentina. Os casos aumentam e há preocupação. O vírus da hepatite A, que parecia estar sob controle, está de volta com força total. Que medidas urgentes são necessárias e quais províncias têm o maior número de casos no relatório a seguir?
Se emitió una alerta por un brote de hepatitis A en Capital Federal y 12 provincias. El Ministerio de Salud informó que en lo que va del año ya hay tantos casos como en todo 2024. La mayor cantidad de contagios se registra en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Antes de la introducción de la vacuna en el calendario nacional en 2005, la hepatitis era la principal causa de insuficiencia hepática fulminante en menores de 10 años. La vacuna se administra en una única dosis a los 12 meses de vida y también se recomienda para poblaciones de riesgo. El jefe de la División Gastroenterología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, Esteban Valerga, se refirió a las formas de transmisión de la hepatitis A.
La hepatitis A se transmite en forma clásica, lo que los médicos decimos un poco abstracto, fecal oral, es decir, gente que no tiene cloacas o no tiene agua potable y que después vive o convive en zonas con gente que sí lo tiene. El 10%, 20% de los adultos son vulnerables, quiere decir, no tienen defensa. Esos deben vacunar. Y además hay otra vía de transmisión no tan publicitada, que es la transmisión de hombre que tiene sexo con hombre, el sexo anal no protegido.
Casos de doenças respiratórias aumentam 20% na Argentina. O Ministério da Saúde da Nação emitiu uma alerta diante do aumento contínuo das infecções respiratórias agudas durante a primeira metade de 2025. Segundo dados oficiais, os casos cresceram 20% em relação ao mesmo período do ano passado, com um predomínio marcado de influenza, vírus sindicial respiratório, o VSR, o pneumococo e o SARS-CoV número 2. De acordo com o último Boletim Epidemiológico Nacional, até semana epidemiológica 23, foi observado um aumento generalizado nas doenças respiratórias. As infecções respiratórias agudas cresceram 20%, enquanto os casos de pneumonia aumentaram 21%. Especialistas alertam que esse crescimento antecipa uma temporada de inverno com maior demanda sobre o sistema de saúde, especialmente em clínicas pediátricas e unidades de internação. Entre os agentes etiológicos mais prevalentes se destacam a influenza, o mencionado VSR, o pneumococo e o COVID-19, com circulação menor, mas ainda com focos ativos em idosos. Especialistas apontam que as mudanças climáticas teriam antecipado a circulação viral, o que, somado à cobertura vacinal irregular e à alta demanda do sistema de saúde, agrava o cenário para o inverno. Os níveis de vacinação são baixos entre adultos com menos de 65 anos e sem fatores de risco, o que aumenta a probabilidade de contágio e internações evitáveis. A combinação de vírus está gerando um aumento significativo nas consultas ambulatoriais, principalmente por gripe e bronquiolite. Nos hospitais se registram mais internações por influenza, VSR e pneumonia, com impacto especial em crianças menores de 5 anos e idosos acima de 60. Na sequência, a voz do médico Jorge Tartaglione explicando cuidados básicos de prevenção para o frio extremo.
Bueno, el invierno se está haciendo notar, ¿no? Se está haciendo presente el frío polar. ¿Cómo cuidarnos de estas bajísimas temperaturas? Se lo consultamos a un médico y nos da las siguientes recomendaciones.
No es que el frío enferma. El frío no te enferma. Lo que pasa es que generas vulnerabilidad en el cuerpo de cada uno de nosotros que hace que te enfermes más.
Con la llegada del frío, el riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria aumenta.
En primer lugar, se te seca con el frío, se te seca la mucosa de la nariz. Al secarte la mucosa en la nariz se hace más quebradiza y permite la mayor entrada viral. Aparte, el virus, que imagínate, esto es el virus, tiene una capa lipídica alrededor que se pone muy dura, entonces se hace mucho más resistente y puede ingresar muchísimo más. Lo que hace el frío es hace vasoconstricción. Esto es un vaso. Si hace esto, ¡trac! Tiene, en las personas que son hipertensas, hay un incremento de la presión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que tienen presión alta, porque en los días de frío salís a la calle, bueno, entonces hay mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares.
Vestirnos en capas, como una cebolla, tratar de consumir alimentos calentitos y, lo más importante, no automedicarnos.
Me tengo que abrigar en capas, fundamental abrigarte en capas. Segundo, ponete gorro. El lugar que el cuerpo pierde más calor es por la cabeza. hidratarte correctamente, que es importante, más allá de tomarte una sopa caliente, que este es un buen día para tomarte una sopa caliente, y vacunarte. Es importante que todavía tenés probabilidad de poder vacunarte, vacunarte contra la gripe, que es un buen momento. Y algo muy importante es que no te automediques. Si vos me decís, yo voy a tomar un medicamento, un paracetamol, lo puedo tomar. Pero atenti, no te excedas en el paracetamol porque también es tóxico. Todos los medicamentos, así sea el más sencillo, tienen efectos adversos. Y yo les pido eso, que se cuiden mucho durante este tiempo. Hay que transitar esta época del año tranquilo, tranquilo en casa.
E Vigi Bulla, um programete da Rádio Pública Brasileira, conta o que são doenças raras e como buscar o diagnóstico. As doenças raras atingem até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes.
Vigi Bulla.
Vigi Bulla.
Vigi Bulla.
Oi, pessoal, eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou a Raíssa Saraiva.
E esse é o Vide Bula, um mini podcast sobre saúde, bem-estar e, claro, aquele guia útil para você saber como acessar serviços e direitos essenciais.
No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema super importante, as doenças raras.
Eu, por exemplo, sou diagnosticada com síndrome de Ehlers-Danlos, uma condição genética que afeta o colágeno do meu corpo.
E eu sou diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central.
E para falar sobre esse tema, a gente convidou Roseli Cisotti, diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras, que vai explicar o que são as doenças raras e como podemos desconfiar que temos uma delas.
As doenças raras são aquelas patologias que acometem até 65 indivíduos num grupo de 100 mil pessoas. E como que eu posso desconfiar de uma doença rara? Quando aqueles sintomas são muito frequentes, eles são até habituais e não melhoram com os tratamentos convencionais. É óbvio que as doenças raras têm muito sintomas em comum com outras patologias, até com viroses. Só que as pessoas tendem a ter esses mesmos sintomas em várias épocas do ano, vários dias, de várias maneiras e com vários gatilhos. E aí, como que eu vou desconfiar? Poxa, ela não está dando certo com nenhum tratamento convencional. Está na hora da gente pensar fora da caixa, está na hora de a gente pensar se, de repente, essa pessoa não está sofrendo com alguma patologia desconhecida, como a patologia rara. Existem de 6 a 8 mil patologias raras, divididas entre síndromes, deficiências, deleções, doenças mesmo. Elas podem ser autoimunes, podem ser autoinflamatórias, podem ser ambientais, podem ser genéticas, que é a maioria delas. Enfim, existem tantas doenças que é impossível a pessoa estudar tudo na faculdade. E é por isso que elas são raras. Apesar de ser 13 milhões de pessoas com doenças raras, elas são divididas entre 6 a 8 mil patologias.
A quantidade de doenças raras é impressionante, né? Então, Roseli, como saber o que fazer se alguém suspeitar ter uma dessas doenças?
Primeiro você tem que identificar qual é a especialidade que precisa. Por exemplo, se for na pele, você vai procurar um dermato. Se você percebe que existe um conjunto de sintomas e que não é descoberto por ninguém, pode ser uma doença genética, de repente o neurologista. Só que uma curiosidade sobre as doenças raras, nem todo neurologista, nem todo profissional sabe diagnosticar uma doença rara ou tratar uma doença rara. Então, quando o neurologista já esgotou as possibilidades, mas sabe que tem um fundo neurológico, talvez seja a hora de procurar um neurologista especializado em uma doença rara, as neurodegenerativas ou as neuromusculares, enfim. Está na hora de pedir um encaminhamento. Ah, mas eu não tenho nenhum desses aqui. O que eu faço? Vá no clínico geral, então. Fala todo o seu relatório, leve todos os seus exames, tudo que você já fez e explique. Algo errado tem aqui. Eu preciso ser encaminhado para um especialista. Eu creio que eu tenho uma doença rara. Ou o próprio médico vai identificar e vai encaminhar. Ah, mas eu não vou porque onde eu vou procurar pelo em ovo. Mas, às vezes, é necessário para que você tenha uma vida melhor, uma vida que você possa ter todas as graças que uma pessoa saudável tem. É possível viver com uma doença rara e viver mesmo, não só sobreviver.
Esse é um ponto importante, né? Não desistir, mesmo quando o diagnóstico parece ser difícil de ser alcançado. Eu só tive meu diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos com 30 anos de idade.
Exatamente. A informação e o diagnóstico precoce podem mudar muito a qualidade de vida.
Roseli, muito obrigada pela sua participação. Adoro sempre conversar com você, é uma delícia.
E se você que está ouvindo tem alguma dúvida ou sugestão sobre esse tema ou qualquer outro, manda um e-mail para a gente no vidbula@ebc.com.br.
O Vidbula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O podcast é idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e por Raíssa Saraiva.
A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Lúcia Fatli. E no áudio Sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Você pode ouvir outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Quer saber mais sobre o tema? Ouça o podcast Histórias Raras, onde você vai conhecer histórias de pessoas que vivem com doenças raras, como elas chegaram ao diagnóstico e as dificuldades e lutas do dia a dia.
Ah, e na segunda temporada do Histórias Raras, também abordamos histórias de pessoas neurodivergentes que tiveram diagnóstico depois de adultas.
Se você gostou do Vidbula, mande para os amigos, publique nas suas redes e ajude para que a informação chegue a mais pessoas. E dá aquela estrelinha no seu tocador de áudio, tá?
Para mais informações, Vidbula. Até o próximo episódio.
Vidbula.
Vidbula.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE Argentina ao Mundo apresenta 40 anos do julgamento das juntas militares argentinas. Em 1985, a Argentina viveu um momento que marcaria sua história para sempre. Foi o ano em que o país, recém-saído de uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, decidiu julgar os seus próprios comandantes militares. O julgamento das juntas militares foi inédito. Nunca antes um tribunal civil havia condenado os chefes de uma ditadura ainda tão recente. Também não tinha outros precedentes na história do século XX, além do julgamento de Nuremberg, que ocorreu entre 1945 e 1946, sobre os crimes do nazismo, e de um julgamento de 1975 contra coronéis gregos que lideraram o golpe de Estado no país em 1967. Aqui na Argentina, se tratava de julgar, em um tribunal civil, os 9 líderes das 3 primeiras juntas militares que governaram o país após o golpe de Estado de 1976, por crimes que iam desde homicídio e tortura até privação ilegítima de liberdade. Organizações de direitos humanos estimam que 30 mil pessoas desapareceram durante aqueles anos. Em 1984, o presidente Raul Alfonsín criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a que nós conhecemos como sigla CONADEP, que compilou os depoimentos de sobreviventes e familiares de vítimas da ditadura e tentou fazer que os próprios militares julgassem os ex-comandantes, mas acabou sendo a Justiça Civil, aplicando o Código de Justiça Militar, o cenário desse julgamento.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
passamos pelo Código de Justiça Militar porque possibilitava um julgamento oral e isso também dava a melhor proteção para o tribunal, ou seja, todos podiam ver o que estava acontecendo, lembra hoje um dos juízes que formou esse tribunal, o Dr. Gil Laveira. E o que aconteceu é que a crueza dos depoimentos de mais de 800 testemunhas foi registrada todos os dias pelos mais de 500 jornalistas que cobriram o julgamento, e isso, nas palavras dos protagonistas, permitiu o apoio da opinião pública que havia se mostrado reticente. O jornalista Marcelo Pichel, que trabalhou na cobertura do julgamento, lembra que os testemunhos para nós que cobrimos o julgamento foram tremendos. Todos os dias era como se um prédio tivesse caído em cima de você. Você saía de lá meio destruído, não havia risadas, não havia nada. No velório, por exemplo, se conta uma piada. Ali não havia chance de piada alguma. Tudo o que foi dito era tomado pelo que era. Terrível.
¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiera y fuere preguntada?
Sí, juro.
Tome asiento.
Yo trabajaba como catequista. Estábamos en la misa.
Vi pasar por la ventana de mi casa filas de cascos.
Llegaron a mi domicilio coches. Uno era un Falcon donde a mí me introdujeron.
Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado.
Me dieron el número 348, me colocaron los grilletes.
Me llevaron al sector denominado Capucha.
Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos.
Para las necesidades fisiológicas nosotros teníamos que pedirle al guardia un balde, de esa forma, guardia o el balde.
No puedo olvidar el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros.
Una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel, según vi después, que decía Avenida de la Felicidad, que eran todas celdas de tortura.
Me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado, cúbico, que me dijeron que era una picar eléctrica, tenía dos cables con...
Um que teve acesso às audiências se lembra do depoimento que mais o marcou. Para Pichel, esse jornalista que cobriu as audiências do tribunal, ele era o jornalista de uma publicação chamada El Diario del Juicio, o Jornal do Julgamento, que foi criada especificamente a publicação para cobrir o julgamento. As declarações às vezes eram impactantes porque se referiam a pessoas que ele conhecia pessoalmente, conta. E outras eram tremendas pela aberração das torturas. Me lembro do caso do depoimento da família de Floriela Avellaneda. Tudo o que aconteceu com crianças e mulheres doía mais. O caso dele fala de uma crueldade que superou tudo o que se poderia esperar, que se imaginava na Argélia dos franceses ou na Nicarágua de Anastácio Somoza. Eram bestas, nem sequer animais, e ainda me dói lembrar disso, diz o jornalista. Anos depois, revisitamos essa história, uma das histórias mais impactantes ouvidas naquele tribunal, a história de Iris Avellaneda. Iris foi sequestrada em 1976, junto com seu filho, Floriel Avellaneda, quem era apelidado El Negrito, que tinha apenas 15 anos de idade. Estavam procurando seu marido, mas não encontraram o marido, então os militares levaram ela e o menino. O que restou foram gritos. Gritos do filho sendo torturado antes de ser levado para Campo de Mayo. Na prisão, Iris escreveu mais de 60 cartas perguntando por ele, pelo filho de 15 anos de idade. secuestrado junto a ela pelos militares argentinos. Quando foi libertada, Iris soube a verdade. Floreal tinha sido assassinado. O seu corpo apareceu no litoral do Uruguai, com sinais de brutalidade. Em 1985, ela falou no julgamento das juntas militares e, com coragem, relatou os horrores que viveu.
Bueno, el 15 de abril de 1976 fuimos secuestrados en mi propia casa, baleada, atropellada por los cuatro costados. Más o menos se calcula unos 12 coches. Se podría decir que casi todos eran Ford Falcon. Gente disfrazada, con pelucas, barbas postizas, uno solo a cara descubierta, que se hacía llamar Comité Rolo.
¿La secuestran a usted y a su hijo de cuántos años?
Él 14. El nene iba a cumplir 15 años.
¿Cuál es el motivo que le llegan para llevarlo?
Venían a buscar al papá. Como el papá no está, con patadas y trompadas nos hicieron vestir a los dos y nos sacaron a la calle.
¿Su esposo era militante?
Mi esposo es militante del Partido Comunista, aparte es delegado de fábrica. Uh-huh. Él siempre estuvo en el movimiento sindical.
¿Son trasladados a algún lugar que usted no puede reconocer?
Bueno, yo reconozco que estuvimos en la comisaría de Villa Martelli por un error de ellos, que dejaron la puerta abierta porque yo estaba vendada y encapuchada, así que no podía ver. Pero al oír un llamado telefónico decía, Comisaría Villa Martelli, buenas noches. Ahí descubrimos que era la Comisaría Villa Martelli.
¿Y qué pasa entonces así?
Bueno, ahí empezó la tortura. En primer lugar, fui atada de pies y manos en un caño de una pileta, un desagüe, ¿no? Luego me sacan de ahí. Pero primero fue la tortura de un muchacho que gritaba tanto y que pedía por favor. Lo sacan y me hacen un careo con él. Me pide el muchacho por favor que diga que yo lo conozco, que estuvo en mi casa y que era compañero de prensa donde trabajaba mi esposo. Yo, por temor a que sea una cosa no cierta, me negué rotundamente a contestar. Bueno, me llevan otra vez a la tortura y otra vez de vuelta a picana eléctrica. Ya para esto ya estaba empapada.
Señora, ¿cuál es la última noticia que usted tiene de su hijo?
La última noticia que tuve de él, que el momento que nos llevan, lo sacan de casa y que nos ponen contra el techo de un coche, que es ahí donde nos encapuchan y ya después nunca más supe hasta que llegamos a la comisaría. Uh-huh. Cuando él me encara y me dice, mamá, decí que papi se escapó. Esas fueron sus últimas palabras.
Doctor, ¿se llevará luego a una cárcel legal, digamos?
Después, sí, después de estar más o menos 15 días en total, es trasladada a la cárcel de Hornos. Ahí es depositada.
¿Por quién?
Más viva que muerta. Y es depositado oficialmente, hay informes escritos, por el Comando de Institutos Militares, cuyo responsable es el general Riveros.
¿Qué pasa con el chiquito?
Resulta que aparecen al mes, más o menos, una noticia de 8 cadáveres flotando, que habían sido recuperados flotando frente al Uruguay, a la Montevideo. Y uno de los cadáveres tenía marcado un tatuaje FA, que era Floreal Avellaneda. Este muchacho había querido entrar a la Escuela Mecánica de la Armada para estudiar como mecánico de aviación. Y esas cosas de los jóvenes, o sea, y ese tatuaje.
Após os depoimentos, as testemunhas em agosto, setembro e outubro de 1985 vieram os meses das argumentações da promotoria e dos advogados à defesa. E em 9 de dezembro daquele mesmo ano, os juízes leram a sentença de 709 casos apresentados durante o julgamento. Os chefes militares, Jorge Rafael Videla e Emílio Macera, foram condenados à prisão perpétua. Orlando Agosti foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, Roberto Viola a 17 anos e Armando Lambruschini a 8 anos.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesorio de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal.
Na memoria dos protagonistas do julgamento e na do povo argentino, a figura do promotor Júlio César Estracera e o seu discurso final ocupam lugar de destaque. Logo depois de solicitar as sentenças, o promotor encerrou a sua argumentação de uma forma que foi maravilhosa e que emocionou a todos, dizendo: senhores juízes, nunca mais.
Senhores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Anos depois, alguns dos condenados receberam indultos e alguns dos absolvidos foram condenados em casos de violações de direitos humanos que continuam até hoje na Argentina. Os testemunhos, como o de Iris Avellaneda, abriram caminhos. E hoje, 40 anos depois daquele julgamento histórico, inédito, exemplar, ninguém duvida de que esse processo foi fundamental para consolidar a democracia na Argentina e afirmar a vigência dos direitos humanos no país.
Lanzó una memoria en este río, que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos, no perdono ni pienso olvidar.
canto porque vivo, vivo al cantarlo. Se pinto de sangre la celeste y blanco. Canto porque.
Produção e apresentação: Julieta Galvão.
Quedan dos palabras en mi abecedario.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrar este encontro português que fizemos, como sempre, com muito prazer aqui pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Um programa que vocês podem acompanhar no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9 horas de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, utilizando também os aplicativos do celular, o app da RAI, o da Rádio Nacional Argentina, também o da Rádio Garden. Ainda podem também nos acompanhar utilizando a onda curta, a gentileza das retransmissões que faz a WRMI em diferentes dias, horários e frequências. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.